O Código de Defesa do Consumidor é uma das normas que mais tem projetos para mudanças no Congresso Nacional. Várias delas, algumas delas polêmicas. Por exemplo, a propaganda para crianças direcionadas para o público infantil. As ações conjuntas, que podem ser, inclusive, uma das mudanças nessa nova norma do Código de Defesa do Consumidor. A intenção de que a maior parte das pessoas que tenham, por exemplo, problema com a mesma empresa, entre com a ação conjunta, o que melhoraria também os honorários dos advogados. Dar mais poder ao PROCON, como nós podemos entender as mudanças do Código de Defesa do Consumidor, os benefícios que elas podem trazer e a relação das empresas com os consumidores e o papel do PROCON? Para entender um pouco esse tema, eu vou conversar agora com o mestre em Direito e professor de Direito, Ivo Grejo. Doutor Ivo, boa tarde.
Boa tarde, Isso.
Quando a gente fala de consumidor, Código de Defesa do Consumidor, pela importância que ele tem, está na hora de mudar? Quais seriam as mudanças mais importantes para proteger o consumidor, que inclusive foi uma das preocupações da presidente Dilma Rousseff, vamos dizer assim?
Essa quantidade de projetos de alteração do Código, ele mostra a importância que o direito do consumidor tem, Isso. É uma importância evidente, porque todo mundo é consumidor. Né? E o direito do consumidor, essas relações de comércio, elas têm uma dinâmica muito grande. A todo momento surgem novas fórmulas de contratos, surgem novas situações contratuais, então isso demanda sempre uma atualização.
É preciso dar mais poder ao PROCON, por exemplo? É preciso criar mecanismos novos? As empresas ainda estão muito tranquilas, recebem multas, por exemplo, dos PROCONs e acabam recorrendo, nunca pagam. Como é que se acaba um pouco com esse abuso, entre aspas, de algumas empresas com o consumidor?
Olha, o PROCON ele tem um papel fundamental. Ele age fiscalizando, ele age regulamentando algumas situações, ele age aplicando as penalidades que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Então, tudo isso é um papel fundamental que o PROCON desempenha. Ele precisa ter uma estrutura cada vez melhorada e ele precisa se interiorizar. Pequenas cidades, pequenos municípios precisam ter também seu órgão de defesa do consumidor instalado.
Até porque se calcula que só nas grandes cidades você possa ter essa proteção e mesmo nas grandes cidades há uma dificuldade muito grande de fazer valer os direitos do consumidor.
É como eu disse, a demanda é muito grande, né? Tem muitas pessoas precisando de auxílio, de apoio. E o órgão precisa estar bem estruturado, precisa ter muita gente trabalhando, a fiscalização tem que ser efetiva. Então, isso demanda órgãos cada vez melhor estruturados.
Aquelas ações conjuntas ajudariam, por exemplo, a desafogar um pouco o judiciário, fazer um processo mais conjunto? É muito no varejo as ações contra as empresas?
Veja o seguinte, as ações coletivas, elas são extraordinárias. Por quê? Porque elas conseguem, através de um único processo, resolver o problema de centenas, de milhares de consumidores que estão na mesma situação. A questão é que não é qualquer pessoa que pode entrar com uma ação coletiva. A lei só dá legitimidade para alguns órgãos. Então, o Ministério Público, as associações, os PROCONs. Então, dentro dessas limitações, fica difícil ingressar com as ações coletivas. O que era preciso, talvez, era fortalecer as associações de consumidores. Porque aí elas iriam trabalhar no interesse daqueles seus associados, daquela fatia específica do mercado de consumo.
Doutor Ivo, eu queria pedir um esclarecimento para o senhor. Vamos supor que, o senhor falou do PROCON. O PROCON pode mover uma ação coletiva, correto?
Pode.
Então vamos pensar assim, nós temos lá num determinado PROCON de uma cidade 2.500 indivíduos, cidadãos, consumidores que têm um problema com a mesma empresa. Vamos pensar que é uma empresa de telefonia móvel, vamos supor aí.
Certo.
Esse PROCON pode entrar com ação coletiva diante de um problema comum entre 1.200 e 2.000 pessoas?
Essa é a finalidade da ação coletiva. Ela vai pegar um problema que envolve um grande número de contratos, um grande número de relações de consumo, de situações de consumo, e um órgão só, por exemplo, o PROCON, vai mover essa ação contra a empresa, contra o fornecedor, e a sentença que for proferida ali, se for favorável, vai valer para todos esses consumidores que estão na mesma situação. Daí o grande benefício da ação coletiva. Nenhum consumidor precisa se mover para defender o seu direito. O PROCON, através daquela ação, resolve o problema de todos através de um único processo.
Isso é comum ou não, doutor Ivo?
Não é comum, Jesus. São poucas as ações coletivas. Primeiro, por causa dessa legitimidade que é muito restrita. Segundo, porque os legitimados, eles têm que entender que é necessário entrar com a ação. Então tem que ser um problema coletivo, tem que ser um problema que afeta aquela área de atuação daquele órgão, para que daí ele decida por ingressar com aquela ação.
Então o que o senhor estava colocando, por exemplo, que é muito mais uma iniciativa de um PROCON tomar essa medida do que de cada cidadão. O PROCON pode fazer isso e, se não ocorre muito, talvez seja por falta de ação do PROCON?
Talvez por falta de ação, por falta de estrutura. A ideia é que, à medida em que o PROCON começa a receber reclamações repetitivas, né, de uma mesma situação, ele toma a iniciativa de ingressar com essa ação. Como eu disse, é preciso ter uma estrutura toda preparada para isso. Daí o interesse em se fortalecer as associações, porque elas façam a olhar aquele consumidor, seu associado, como alguém, né, especialmente a ser protegido naquela situação.
Inclusive, caberia essa associação de consumidores nem sempre uma ação jurídica, mas também uma ação, por exemplo, de comportamento enquanto consumidor, boicotando determinadas empresas e produtos?
Ah, não tenha dúvida, né? Orientação, apoio, criar campanhas para direcionar o consumidor para consumo eficiente, adequado, a escolha certa. Isso tudo faz parte do projeto de uma associação de defesa do consumidor, que não precisa ser só de defesa do consumidor. Ela pode ter também outros aspectos que ela vai trabalhar dentro da sua, do seu contrato.
Como, por exemplo, consumo consciente, essas questões que nós temos na internet, que você pega aí um produto e as pessoas começam a falar das experiências que tiveram com ele, por exemplo.
Aspectos de ordem ecológica, né, os resíduos de consumo, tudo isso pode ser objeto do estatuto de uma associação. Colocar, criar associações, permitir que elas se organizem adequadamente, eu acho que isso talvez seja extremamente importante para que as ações coletivas funcionem melhor. Porque daí você desafoga o Ministério Público, você desafoga os PROCONs, e essas associações vão trabalhar no interesse desses consumidores.
E dá mais poder de cidadania ao consumidor.
Ah, não tenha dúvida,
de
né?
De pressão.
Ele é um associado, ele é alguém que tem na associação, é o seu parceiro ali para defender seus interesses.
E aí a qualidade das empresas melhoraria bastante. As empresas são meio abusadas no Brasil, exatamente porque a pressão é fraca.
É, você tem muito poucas pessoas reclamando, né? Como as reclamações são a conta gota, então as empresas, de certa forma, correm um risco, né? Eu posso desagradar um e outro, mas eu ainda tenho uma quantidade suficiente de pessoas interessadas no meu produto, no meu serviço. Quando a briga passa a ser coletiva, aí muda um pouco de figura. A empresa sabe que se naquela ação coletiva, se naquela ação movida pela associação, pelo PROCON, for favorável ao consumidor, vai mudar a situação de todas as relações que ela tem com seus consumidores.
Então o nosso percentual de tolerância como cidadãos e consumidores ainda é muito elevado,
hein? É muito elevado, não tenha dúvida.
Está
diminuindo, cada vez tem mais gente reclamando, mas nós ainda precisamos exercer mais essa nossa cidadania.
Doutor Ivo Grejo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Por nada, Jesus.
Conversei com o mestre em Direito, professor de Direito, doutor Ivo Grejo, que é especialista no Direito do Consumidor, e ele falou um pouco a importância do consumidor fazer suas vezes de cidadão, reclamar. E ele considera que o PROCON pode, como órgão, acionar, para promover uma ação coletiva contra empresas cujo número de pessoas que são lesadas por essas empresas é elevado. E ele coloca também a necessidade de se organizar ONGs, associações de consumidores, para que eles possam valer os seus direitos e também se mobilizarem pela qualidade dos produtos e pelo respeito ao próprio consumidor. O doutor Ivo citou uma série de medidas que o consumidor pode tomar, que pode melhorar a sua vida. E olha que os consumidores brasileiros, segundo o doutor Ivo, isso é fato, eles são tolerantes, muito tolerantes. Às vezes engolem cada sapo e ficam com tanto produto estragado na mão.